O programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Dalciana Castro e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 23 de setembro, agora são 9 horas e 7 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. Uma ação do Ministério Público garantiu uma van para transporte de pacientes renais de Brejo. Entregue pela Prefeitura no final de agosto, o veículo vai transportar pacientes para sessões de hemodiálise em Timon. O Ministério Público firmou um TAC com a Câmara de Vereadores para adequação do portal da transparência de Passo do Lumiar. O portal deve conter informações sobre receitas, despesas e procedimentos licitatórios. O lançamento de dejetos no Rio Tocantins motivou uma ação do Ministério Público em Imperatriz. A investigação do MP foi iniciada em 2014 com requisições à CAEMA sobre captação e distribuição de água e tratamento de esgotos. Em Paraibano, o Ministério Público do Maranhão solicitou reabertura de agência bancária. O único estabelecimento para movimentações bancárias no município está fechado desde 2016 por causa de assaltos. Agora, os habitantes de Paraibano precisam percorrer cerca de 40 quilômetros até o município mais próximo para efetuar transações bancárias. O Ministério Público do Maranhão ajuizou uma ação civil pública contra o prefeito de São Luís Gonzaga do Maranhão, Francisco Pedreira Martins Júnior. Propôs a manifestação ministerial à promotora de justiça, Cristiane dos Santos Donatini. Constam nos autos do processo que o prefeito cedeu um bem público a um particular, no caso, uma retroescavadeira, para uso particular do empresário Dominique Vieira, com a finalidade de escavação de um terreno de propriedade dele na cidade, onde está sendo construído um posto de combustível. E você pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone, através dos números 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por mensagens ou WhatsApp. No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o titular da Promotoria de Justiça de São João Batista, Felipe Augusto Rotondo. Bom dia, promotor. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Dalciana. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente.
Hoje nós vamos conversar a respeito dos trabalhos, né, a respeito do que o Ministério Público vem realizando no município de São João Batista. E uma iniciativa muito louvável, promotor, que a gente teve conhecimento, foi amplamente divulgado na mídia, foi a realização de uma audiência pública, né, com vários órgãos que compõem a rede de controle social e cidadania, que realizou uma audiência pública no município de São João Batista. Qual foi o resultado desse trabalho que foi realizado lá no início do mês?
A audiência pública foi realizada, como dito, pela rede de controle dos órgãos da rede de controle, é o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, a CGU, a Secretaria de Transparência do Estado, e o resultado foi muito, muito importante, muito expressivo no município. O objetivo da rede de controle é conseguir conscientizar a população de que não basta que ela espere que os órgãos públicos façam seu trabalho, que eles estão fazendo seu trabalho, mas há a necessidade de uma parceria entre a sociedade, que é representada pelo cidadão, e os órgãos públicos. Então, nessa audiência pública foram feitas diversas palestras com o objetivo de conscientizar e instruir a população de mecanismos em que ela pode e deve, como cidadão, controlar o dinheiro público. E foi muito importante a participação popular. Normalmente essas audiências ocorrem em municípios de grande porte. Os joaninos têm que ficar satisfeitos de ter ocorrido em São João Batista, que não é considerado cidade polo, mas foi dado o devido valor pela rede de controle em razão da necessidade do município. Foi detectada a carência, a população lá necessita de ser instruída para saber seus direitos e saber cobrar os agentes públicos para poder ver o município crescer.
Ou seja, é uma forma de envolver essa comunidade, né? De mostrar para ela os seus direitos e mostrar também que ela tem uma participação, ela tem responsabilidade nesse processo também de fiscalizar os gestores, né?
Com certeza. Só vamos combater efetivamente a corrupção se houver a participação popular.
Entendi. No caso dessas, assim como o senhor explicou agora há pouco, foram várias palestras, né, realizadas durante esse dia com esses órgãos da rede de controle. No caso da palestra que o senhor, no caso, ministrou, que era parte do Ministério Público, qual foi a linha de raciocínio que o senhor apresentou durante essa palestra?
A linha de raciocínio foi justamente na linha da rede de controle. Mostrar que o Ministério Público é parceiro da sociedade. O Ministério Público quer que o cidadão saiba seus direitos e saiba reclamar seus direitos. Se o cidadão perceber que o município está anunciando que vai fazer uma obra, o cidadão tem todo o direito e o dever de verificar se essa obra está sendo concluída, se está sendo feita, se Sim. o dinheiro gasto está sendo todo empregado na obra, se o projeto corresponde ao que foi anunciado e por que a necessidade da parceria com a população. Porque o cidadão são os olhos dos órgãos de controle. Não há como o Ministério Público estar presente em todos os locais ao mesmo tempo. Por isso, há necessidade do cidadão enxergar o problema e trazer ao Ministério Público. O cidadão tem que saber que ele é um parceiro. Ele não há aquele pensamento antigo de ter medo de juiz, ter medo de promotor. Não, nós temos que trabalhar em sintonia.
E é uma coisa que a gente tem falado muito, que o cidadão, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele sempre cobra, né, como se fosse só uma responsabilidade do Ministério Público, cobrar a aplicação desses recursos, cobrar possivelmente no futuro uma má gestão desse gestor, mas é também uma questão de responsabilidade, de consciência, de, na hora do voto, né, escolher melhor aquele gestor, verificar a ficha pregressa dele, né? Foi um bom gestor no passado, aplicou corretamente esses recursos, então a participação também é nossa, a responsabilidade também é nossa. Como o senhor falou, São João Batista não é um município muito grande, mas foi incluído, né, nesse planejamento para receber essas palestras. A comunidade participou bem também, entendeu a importância de ser convocada, de São João Batista ter sido incluída nesse roteiro, participou, conversou, perguntou muito. Como é que foi a receptividade desse trabalho?
A receptividade na audiência pública foi muito importante. Inclusive, foi elogiado pelos órgãos de controle que não estão lá normalmente no município de São João Batista, mas perceberam a quantidade de gente presente. O auditório que foi realizado lá no Sindicato dos Professores de São João Batista estava praticamente lotado, o que demonstra que a população tem interesse sobre o assunto e o que falta é um empurrão, ela ser instruída para poder fazer seu papel. E essa audiência, a gente tem que saber que é só um pontapé. Nós vamos colher o fruto com a participação popular a partir dali. E o Ministério Público em São João Batista, em consequência dessa audiência pública, instaurou um procedimento para que controlar e participar dos conselhos municipais, que são órgãos fundamentais para os cidadãos buscarem seus direitos. Lá no município de São João Batista existe o Conselho da Merenda. O cidadão, se na sua escola não está sendo fornecida a merenda correta, para quem o cidadão pode procurar? Ele pode procurar o Ministério Público? Claro que pode. Mas existem cidadãos que compõem o Conselho da Merenda, que é um órgão não é subordinado ao município, mas tem que ter um apoio do município para funcionar, obviamente, mas é composto por representantes da sociedade. Então, se há um problema na merenda, o cidadão tem que saber que ele pode se socorrer desse conselho, que é composto por 11 cidadãos.
Lá em São João Batista, esses conselhos municipais, que a gente sabe que tem que ter o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal da Educação, eles funcionam a contento?
Atualmente não, infelizmente. Por isso que o Ministério Público está atuando de perto. Para quê? Para fazer ele funcionar. Mas ele, obviamente, só vai funcionar se a população também tiver interesse em participar. As reuniões ocorrem normalmente uma vez por mês, ou deveriam ocorrer. As reuniões são públicas. a população deveria participar, pelo menos saber se realmente os conselheiros estão fazendo o papel dele. Porque não é possível que a população reclame de um problema, mas o problema nunca chegue a quem deve ter conhecimento.
Entendi. Nós temos agora a primeira participação de ouvinte no programa Estação Ministério Público de hoje, que está recebendo o promotor de justiça de São João Batista, Felipe Rotondo. O primeiro ouvinte na linha é o Raimundo. Bom dia, Raimundo. Qual a sua pergunta para o promotor? Está na linha ainda? Bom dia. Então, daqui a pouco a gente conta com uma outra participação de ouvinte. O telefone para você participar do Estação Ministério Público é o 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. Agora são 9 horas e 17 minutos. Promotor, qual tem sido o papel do Ministério Público na fiscalização da aplicação desses recursos públicos? Para que o nosso ouvinte possa entender.
O Ministério Público faz o controle diário de todas as denúncias que chegam. Sim. Obviamente, porque não temos como verificar todas as irregularidades ao mesmo tempo, porque são inúmeras, mas ao anúncio de uma obra, o Ministério Público se interessa, porque é dinheiro público sendo gasto.
Sim.
Então, um exemplo, foi anunciado que o município vai licitar bens para comprar água.
Sim.
Fornecer. O Ministério Público analisa o edital, verifica se preenche os requisitos da lei, analisa quem vai participar dessa licitação, se a licitação foi correta, se o preço pago é justo ou não. Dentro dessa análise, vai verificar se tem alguma irregularidade. Havendo alguma irregularidade, ela é sanável, ou seja, ela tem como ser resolvida, o Ministério Público entra em contato com o órgão que fez a licitação e pede normalmente uma recomendação e pede para que se corrija os vícios.
Geralmente a recomendação vem antes de uma ação civil pública, né? Primeiro você identifica, chama, expede uma recomendação. Se ela não for ouvida, é que pode haver uma futura judicialização, né?
Exatamente. O Ministério Público tem como primeiro papel tentar resolver o problema, a irregularidade, antes que ela se torne insanável.
Sim.
Por quê? O que o Ministério Público quer é que se preste um bom serviço público. Mas nem sempre é possível. Às vezes, mesmo com a recomendação do Ministério Público, que recomendação não é uma ordem, é apenas um indicativo de que aquele ato está sendo errado, o prefeito ou, eventualmente,
o gestor
tem a opção de acatar ou não. Não acatando e permanecendo a ilegalidade, aí o Ministério Público toma as medidas cabíveis, que é ou a anulação do ato, ou então até mesmo a responsabilização do gestor.
Entendi. Nós temos agora a participação do ouvinte, o Barbosa, na linha. Bom dia, Barbosa. Qual o seu questionamento?
Bom dia. A graça e a paz do nosso Deus para todos nós. Um bom dia para o nosso promotor aí de São João Batista. Eu não vou fazer pergunta, porque está dentro do contexto aí, porque vocês sempre nos provoca a fazer observação, né, com relação ao que acontece em nossa cidade. Aqui no Passo do Lumiar, eu não posso deixar de participar e fazer as minhas observações e reclamações também com relação ao Ministério Público, que eu gostaria que tivesse um pouco mais de atuação na figura da nossa querida promotora, doutora Gabriela, para ver a nossa cidade, um conjunto maiobão, um conjunto tão bonito, mas tão depredado, tão desprezado pelos nossos moradores, que descaracterizaram esse bairro aqui, que foi um dos mais belos e mais bem construído, traçado que a Coab já fez, mas, no entanto, virou uma grande invasão por culpa dos próprios moradores que descaracterizaram o bairro com esses puxadinhos, borracharia, que impede o trânsito de pessoas com deficiência de locomoção, cego. Então, é um verdadeiro absurdo. E eu estou cobrando isso, vou continuar cobrando, até que o Ministério Público obrigue a Prefeitura a agir neste caso aqui, porque a gente não pode transitar em segurança nos passeios públicos, porque ainda somos motivo de deboche, entendeu? Eu, que tenho 68 anos de idade, tenho problema de locomoção, não posso transitar, tenho que dividir o espaço com com os carros, porque os bonitos usam o espaço público para fazer a sua, colocar suas tralhas lá, para fazer comércio, não dá dizer que está trabalhando. Quer dizer, eles trabalham usando o meu direito de transitar em segurança. E com relação também, lá no Rio de Janeiro foi criada agora uma lei, que uma lei número 6179/17, que é 2017, que dá autoridade à Guarda Civil Municipal, quando solicitada pelo cidadão, a chegar junto àqueles que estão perturbando a ordem pública com seus sons em excesso, né? E multar. E a multa foi estipulada em R$500, mais 7 pontos na carteira. Então, eu gostaria de saber se há viabilidade e a possibilidade de ser também criada uma lei aqui no Passo Lumiar ou em outros municípios para coibir o abuso desses insanos que não têm respeito pelo direito do próximo, principalmente de pessoas recém-nascido, doente, ancião, de descansar e ter um momento de tranquilidade em suas próprias casas. Então é essa a minha participação, parabéns pelo programa e eu confio muito no Ministério Público, que juntamente com as Forças Armadas são aqueles que nos defendem. O Ministério Público, o Judiciário com as leis, defendendo as leis, a Constituição, e o Exército defendendo as nossas fronteiras e também agora defendendo as cidades, que isso é um absurdo, né? Um felicidade e um abraço para todos.
Muito obrigada, Barbosa, pela participação. Lembrando a você e aos ouvintes que nós temos à disposição a ouvidoria do Ministério Público. O telefone da ouvidoria é 0800 098 1600, repito, 0800 098 1600. A ligação é gratuita. Temos também o e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e o número de WhatsApp, que também recebe denúncias, que é o 98224-6897. Doutor Rotundo.
Bom dia, Barbosa. Como a Dalciana falou, o Ministério Público tem um canal de comunicação e é aberto a todos. Essa sua preocupação é muito relevante, mas se não foi feito, eu acredito que você deveria procurar o Ministério Público lá em Passo do Lumiar. Eu tenho certeza que a promotora lá de Passo do Lumiar vai lhe receber e vai dar andamento à sua reclamação e, se possível, se não for a atribuição dela, lhe orientar em como conseguir alcançar o objetivo.
É importante realmente procurar o Ministério Público da sua cidade formalizar uma denúncia para que realmente dê andamento a esse processo.
Exato. Né? E sobre essas denúncias, toda denúncia no Ministério Público ela é registrada. O cidadão tem como acompanhar o que foi dado, qual o resultado daquela denúncia. Nós não recebemos a denúncia e ficou por isso mesmo. Ela é registrada e tem um fim.
Ok. Estamos recebendo também a participação de uma pessoa que mandou a mensagem aqui pelo WhatsApp. O telefone para participação via WhatsApp é 991-14-6529, no Estação Ministério Público. Quem está mandando a pergunta é o David Cutrim, que é presidente do Grupo Jovens pela Mudança. Pergunta ao doutor Felipe, como podemos fazer para orientar a população da zona rural para que essa população possa conhecer seus direitos e ter consciência para exigi-los?
É muito importante a pergunta. Todo cidadão, seja ele da zona urbana ou rural, tem o direito de conhecer seus direitos. Isso é um trabalho que todos nós temos que fazer, tanto os órgãos públicos, o Ministério Público, a Rede de Controle, o próprio ente público municipal, a Câmara Municipal, todo mundo tem o dever de orientar a população. Mas isso não é o que acontece na regra. Normalmente, a zona rural acaba sendo abandonada porque é distante e dificulta o acesso. Mas isso é uma realidade que tem que ser mudada. Eu posso falar pelo Ministério Público. Eu estou lá em São João Batista há um ano. O primeiro ano, sempre quando a gente chega no local, a gente tem que organizar a casa. Já conseguimos organizar e estabelecer rotinas. Uma das minhas metas, como foi dito, é trabalhar em parceria com os conselhos municipais para poder levar a conscientizar também a população da zona rural. Apesar da dificuldade
de distância, né?
O Ministério Público vai começar a ir na zona rural para poder orientar quem realmente necessita. Porque normalmente quem fica na zona rural está desprovido de praticamente todos os serviços públicos. E muitas das vezes não sabe que tem um poder de poder cobrar a mudança. Sim. Disso.
Não sabe que tem a camp de socorro, né?
Exato. E eu chama a população de que tem interesse nessa mudança para participar junto com o Ministério Público dessa transformação. Quando marcar audiências públicas, palestras nas escolas, para poder realmente orientar, e eu entendo que só assim vamos conseguir mudar a realidade do município.
Promotor, a gente falou muito agora há pouco sobre essa questão de má aplicação de recursos públicos, que entra basicamente nessa área da improbidade administrativa, né? Quais são os trâmites das investigações nessa área da improbidade administrativa?
Na improbidade, normalmente, o Ministério Público analisa todos os atos públicos.
Sim.
Havendo indício de uma irregularidade, o Ministério Público instaura um procedimento para apurar, porque todo mundo tem direito ao contraditório. Então, recebemos uma reclamação que no município tal há um problema com uma licitação X.
Certo.
Se instaura um procedimento, busca a documentação relativa a esse
procedimento,
notifica-se os responsáveis para que apresentem uma defesa. Apresentada a defesa, nós comparamos os documentos que temos com o que foi apresentado, fazemos nossas investigações.
Sim.
E analisamos. Naquela história, persiste o erro, ele é sanável, recomendamos a mudança.
Correto.
Não houve, aí a gente entra na responsabilização. E o Ministério Público não aplica a sanção. Quem aplica a sanção é o Poder Judiciário. Então, o Ministério Público, depois desse trâmite no procedimento, detectado o vício e não é sanável, aí partimos para a
ação, né?
Ação, que é para responsabilizar o gestor. A ação de improbidade não é uma ação penal, ele não vai ser preso por conta de uma ação de improbidade.
Porque muita gente confunde isso, né? Acha que foi alvo de uma ação civil pública e ele vai ser preso. Não, é dessa forma,
não.
Né?
São duas esferas. A ação civil pública é para punir na esfera civil.
Certo.
Ele pode ser punido para pagar uma multa, ser proibido de se contratar com o poder público, ficar inelegível.
Sim.
Essa é a parte da improbidade. A parte criminal, não. Ele eventualmente pode até ser preso por conta de um crime.
Entendi. Nós temos agora a participação de mais um ouvinte, o Raimundo na linha. Bom dia, Raimundo. Qual a sua pergunta para o promotor de São João Batista?
Você está me ouvindo?
Corretamente.
O senhor ontem de manhã o Bom Dia Brasil? O senhor ouviu o Bom Dia Brasil da Rede Globo ontem de manhã?
Não.
O prefeito do município da Bahia tem um modelo de escola que interessa muito no Brasil. Ele pegou um mercado municipal cheio de podridão de carniço e engradado de cerca. E ele montou uma escola. E as crianças, tudo com o nariz de palhaço, porque não aguentava do fedor. Eu estou vendo o Ministério Público, ao longo dessa semana passada, oferecendo treinamento para esses bebezinhos chamados de prefeitos do Maranhão. De 8 milhões, parece, 8 milhões, 8 milhões que vão receber. O senhor conhece, eu vou só lhe dar 6 marcas de carros aqui. 2 inglesas, Jaguar e Land Rover, Mercedes, BMW, Volvo e Audi. Eu te pergunto, um povo desinformado, nesses interiores, com a cesta passando fome desempregado, o arroz de 14 milhões de desempregados. Aí eu lhe pergunto, eu que presentei um dono de uma creche no Anjo da Guarda, dando café com farinha seca, para os alunos, foi na Duvel do Calhau e comprou à vista uma RAM de 148 mil. Já falei 500 mil vezes aí no Ministério Público. Eu lhe pergunto, com essa nova safra de bebezinho que o Ministério Público ainda se reuniu de chamar de prefeito, passando lá na Avenida dos Holandeses com aqueles carrões de 1 milhão e 500 mil, ele com o dinheiro do FUDEP, ele resiste passar sem comprar um carro daquele para o filho dele, para a mulher ou para a prostituta dele? Eu lhe pergunto, essa história de fiscal da lei, meu amigo, no Brasil, está ladrão roubando ladrão. O próprio Funário, na delação, Dilson Funário, foi roubado pelo Eduardo Cunha na delação e teve lá um procurador da República que estava do lado do ladrão. Quer dizer, aonde é que você chega um procurador da República do lado de um ladrão? Quer dizer, o cara quer vendendo a sua postura de procurador da República, enganando a população. A grande preocupação nossa no Brasil, moço, é fazer construir cadeia para botar político ladrão. Esse negócio de improbidade é política para inglês ver. Uma boa dia, professor.
Obrigada, Raimundo, pela participação. Lembrando que o programa Estação Ministério Público não é um espaço para denúncia, é um programa de entrevista onde você pode perguntar, você pode questionar. O espaço para denúncias é a ouvidoria do Ministério Público. Nós já fornecemos o telefone, mas repito, é o 0800-098-1600. Repito, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. O número de WhatsApp é 982-24-6897. Você pode reunir as suas provas, você pode reunir uma documentação e oficializar uma denúncia. Oficializar uma denúncia no Ministério Público para que essas denúncias que você fez agora há pouco sejam apuradas. Nós temos agora, promotor, a participação de mais um ouvinte pelo WhatsApp. Ele não forneceu o nome aqui, mas ele está perguntando. Ele é membro do grupo Jovens pela Mudança, em São João Batista, do seu município. Ele quer saber como é que pode ser feito para que a população possa acompanhar e denunciar algumas licitações superfaturadas.
É uma ótima pergunta. As licitações são e devem ser públicas. O ideal era que o município fornecesse no portal de transparência toda a documentação relativa àquela licitação. Porque o ente público só pode contratar com particulares se houver a licitação. Então, como é que funciona? O município detecta uma necessidade, por exemplo, ele está precisando de combustível. Ele tem que abrir um procedimento licitatório, publicar no site, falar: ó, o município está precisando contratar 1.000 litros de combustível por mês. Ele vai abrir essa licitação e oferecer para as empresas: empresas, eu estou querendo contratar 1.000 litros, quem é que pode fornecer? E essas informações têm que ser públicas. Então, se anunciou que houve a necessidade de licitação, o cidadão pode chegar lá na comissão de licitação, chegar: ó, eu quero saber essa licitação aqui, o que é que o município está querendo contratar? Ele está querendo contratar combustível? Certo. Me mostrem então quem são as empresas que estão interessadas. A empresa A, B e C. O cidadão tem como verificar se essas empresas existem. Se elas existem, o preço que está sendo fornecido é o preço ideal? Isso o cidadão tem como checar. Por exemplo, se o município está querendo contratar a gasolina a R$ 4,00, obviamente que isso é uma irregularidade. Por quê? Lá no município não se vende combustível a R$ 4,00. Então, só nessa pequena análise, o cidadão já tem como saber que é uma irregularidade. E aí ele pode reclamar para o Ministério Público, pode reclamar com a própria prefeitura, porque é o dever do próprio ente fazer o controle dos seus atos. Se há uma irregularidade, ele tem que corrigir.
Agora, como o senhor falou, o município ele tem que disponibilizar essas informações no portal da transparência. Mas desde o início do ano que o Ministério Público pede que esse município, no caso o município de São João Batista, regularize o portal da transparência. O senhor já havia expedido uma recomendação. Já saiu do papel esse portal? Já está atualizado? Já estamos no mês de setembro?
Infelizmente, desde quando eu cheguei no município de São João Batista, foi detectado o problema no portal da transparência. Porque a lei de acesso à informação e a lei de responsabilidade fiscal obrigam que o município apresente todos os dados no portal da transparência.
Ou seja, é lei. O prefeito não tem que escolher se quer postar as informações ou não. Ele tem que atualizar, né?
Exatamente. E aí, o que é que o Ministério Público fez? O que é o papel do Ministério Público? Inicialmente, ele, no começo do ano, expediu uma recomendação ao prefeito, porque é um novo prefeito. Ele estava em início de gestão. Mandei a recomendação para ele falando o óbvio. Dizendo: a lei diz que tem que ter um portal da transparência atualizado. O portal da transparência do município de São João Batista não está atualizado. Então, prefeito, o senhor tem um prazo para regularizar. Foi expedida a recomendação, não houve qualquer manifestação do município. Ou, nesse caso, ele mandou uma resposta dizendo que o portal da transparência estava correto. Uh-uh. E foi pedido pelo Ministério Público que fizesse o Tribunal de Contas fizesse uma análise do portal da transparência. Sim. E foi detectado que as irregularidades permanecem.
Apesar... O próprio Tribunal de Contas identificou, né?
Isso.
Confirmou, né?
Isso. Apesar de existir o link do portal da transparência, o portal da transparência não é alimentado. E, por conta disso, apesar de o Ministério Público tentar amigavelmente resolver o problema, não foi possível. Então, só restou uma alternativa para o Ministério Público: ajuizar uma ação civil pública para que o Poder Judiciário dê uma ordem, sob pena de multa, ao gestor, que ele atualize os dados. E por que é importante o portal da transparência? Porque só com o portal da transparência alimentado, a população pode fazer o controle social adequado. com o portal da transparência, há necessidade de ser alimentado em diversas informações.
Pois é, quais são esses itens obrigatórios que tem que constar? Que tipo de informações, por exemplo?
Primeiro são as informações básicas. O endereço da prefeitura, quais são os órgãos que funcionam, sim, quem são os servidores, qual o horário de funcionamento, se há o telefone disponível. Essas são as informações mínimas.
Certo.
E as outras, que são de relevância. Todo gasto público tem que estar lá no município.
O que ele gasta com saúde?
Todo tipo de gasto.
A educação.
Se ele gasta com diária, quanto é que ele paga de salário, quem são os servidores, onde estão trabalhando os servidores, qual é a carga horária. Porque todo cidadão tem o direito de saber tudo o que acontece no município. O município, a prefeitura não é uma caixa preta, ele não é uma empresa privada, ela é pública. Então, se está sendo gasto algum dinheiro, é o dinheiro público. Não falta verba para um município desse. São João Batista, por exemplo, a expectativa é que esse ano receba 18 milhões de reais para a educação. Onde é que está sendo gasto esse dinheiro? Será se a população sabe? Por exemplo, é fornecido um bem para a população, um fardamento para as crianças. Legal, o município tem que fornecer. Mas quanto se gastou?
Sim.
Qual foi a quantidade? A quantidade foi realmente entregue? Isso tudo tem que estar no portal da transparência. Só assim o cidadão vai saber se o prefeito, ou o vereador, no caso, se for na Câmara, está empregando o dinheiro público correto. Então, essa é uma batalha que o Ministério Público enfrenta diariamente. E não é só no município de São João Batista. Essa é uma ação institucional do Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas e os outros órgãos de controle. Por quê? Havendo o portal de transparência alimentado, é o início de possibilitar que haja o controle social efetivo.
Que a própria população fiscalize, realmente. Isso. Agora são 9 horas e 38 minutos. Para quem está sintonizando neste momento, estamos no programa Estação Ministério Público, aqui pela sua rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. O entrevistado de hoje é o promotor de justiça da comarca de São João Batista, Felipe Rotondo. Nós temos agora mais um ouvinte na linha. Bom dia, Marcos.
Alô.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, qual a sua pergunta?
Queria parabenizar aí o promotor, né? Estava sendo bem esclarecedor aí a fala dele, né? E qual o zap, esse segmento do zap, eu até mandei uma mensagem, mas foi da ouvidoria. O zap daí para falar com vocês aí.
Isso, você pode participar aqui do Estação Ministério Público por mensagem ou WhatsApp. O telefone celular é o 991-14-6529. Você pode mandar também a sua pergunta. 991-14-6529.
Essa questão de portais aí é interessante, é bem. Porque às vezes existe o portal, como a gente falou aí, mas não tem as informações. Né? Uma vez eu tentei acessar do município de São Luís, que é na capital aqui, é a maior dificuldade, porque não tinha orçamento. Valor de orçamento, você não tinha detalhes, né? Muito, muito precário, entendeu? E eu queria dizer às pessoas que a população tem que ser responsável, às vezes, pela corrupção que está acontecendo. Porque hoje existem vários mecanismos para poder fiscalizar o órgão público. Não é só o Ministério Público, como ele colocou aí, que tem que fazer esse papel. O Ministério Público recebe as denúncias, não é verdade?
Exatamente. O
Ministério Público. A população tem a obrigação de. Outro dia, eu sou ouvinte de rádio, eu sou da SOMAR, Sociedade de Ouvinte de Rádio. E outro dia eu coloquei, uns 2 meses atrás, eu chamei pessoas aí, porque a gente reclama muito e não vê muito resultado. Eu coloquei meu telefone no ar, chamei pessoas para a gente fazer um portal para fiscalizar o poder público. Agora me diga quantas pessoas me ligaram. Vocês ligaram uns 3 meses para fazer isso. Até hoje ninguém me ligou. Essas pessoas, mesmo as pessoas que reclamam aí, do Ministério Público, não tem a iniciativa, o cidadão, de poder sair em vez de assistir novela, jogo de futebol, procurar fiscalizar. Né? Hoje existem vários mecanismos na internet para fazer a fiscalização, mas o povo não se movimenta. E eu queria saber de vocês também se tem algum treinamento aqui em São Luís para nós, como cidadãos, fiscalizarmos órgãos públicos. E esses conselhos, outro detalhe, esses conselhos que existem, eu nunca vi um conselheiro, eu não conheço nenhum conselheiro do meu bairro ou da minha cidade, nunca vi ninguém participando de conselho, não sei quem é, nunca vi entrevistando. Eu queria saber como é feita a escolha desses conselheiros e como a gente sabe para identificar quem é os conselheiros, para a gente poder cobrar também. Porque muitas vezes são indicações políticas. Eu já percebi aí que parece que o político bota ali um vereador, bota um conselheiro e aí fica na mesma coisa. Eu fico me informado, tá ok? Obrigado, um bom dia para vocês.
Obrigada, Marcos, pela sua participação.
Vamos bom ver. Dia, Marcos. São apontamentos muito importantes. A sua preocupação em saber quem são os conselheiros municipais é relevante. Onde é que o senhor consegue essa informação? O conselho municipal, apesar de não ser subordinado à prefeitura, ele é ligado à prefeitura. Então, o senhor pode ir na prefeitura. Eu acredito que no município de São Luís exista no portal um campo lá que o senhor faça perguntas. Não é fazer perguntas, o senhor solicita uma informação e eles têm o dever de lhe informar. Solicite lá, pergunte quem são os conselhos que existem no município, que essa é uma informação que tem que estar no portal da transparência. O senhor sabendo quem são os conselheiros, procure conversar com eles, ou pelo menos com o presidente do conselho, saber quais são os horários que eles se reúnem, onde eles se reúnem, quantas vezes por semana, e participe, vá lá nas reuniões. Como eu disse agora há pouco, as reuniões são públicas. Então, o senhor pode ir lá assistir, fazer seu questionamento, que eu tenho certeza que vai engrandecer o trabalho do conselho e o senhor vai observar resultado na sua comunidade. Sobre os treinamentos, um local que tem vários cursos importantes para a própria população e é bem acessível é a Controladoria Geral da União. Se o senhor entrar no site da CGU, o senhor vai achar vários cursos que são bem simples, que ensinam o cidadão a como fiscalizar.
E tem também algumas, no caso da Prefeitura de São Luís, ela tem as redes sociais, né? Tem o Instagram e tem o Facebook, que eles geralmente respondem, né? Eu mesmo já participei com alguns questionamentos e já houve essa resposta. Então, no caso aqui de São Luís, além de ter o telefone e o portal da transparência da Prefeitura, tem também as redes sociais que vocês podem participar. Nós estamos recebendo aqui mais uma pergunta de ouvinte, participando aqui pelo WhatsApp. Promotor, aqui é o Erlen Lindoso. A respeito de ter pessoas recebendo sem trabalhar na Prefeitura de São João Batista, qual o posicionamento do Ministério Público a respeito dessas informações?
Esse é um assunto que se tornou relevante lá no município, já com notícias em redes sociais, em blogs. O Ministério Público, nesse ponto, ele está entrando em contato com a prefeitura para poder fazer um banco de dados de servidores. Por quê? Como foi dito aqui, o portal da transparência no município ele está irregular. Então, não é possível extrair do portal da transparência as informações referentes aos servidores públicos municipais. Deveria estar lá, mas não está. Então, o Ministério Público entrou em contato, usando seu poder de requisição com o município, e requisitou. Município, prefeitura, me diga quem são os servidores públicos do município. Foi oferecida uma lista, tanto de concursado quanto de comissionado. Nessa lista, como todo o procedimento do Ministério Público, ou a regra do procedimento do Ministério Público, ele é público. Então, naquela linha de do Ministério Público estar fazendo reuniões com os conselhos municipais, essa lista foi fornecida aos conselheiros, até porque a lista é pública, ela deveria estar no site do Ministério Público. Tornando pública essa lista para a população, quem mais do que ninguém pode saber se o servidor está trabalhando ou não é a própria população. Então o Ministério Público está investigando, mas ele está aberto para receber as reclamações. Por exemplo, existe a lista lá dizendo que funcionários eventualmente estão trabalhando na escola tal.
Sim.
A população pode chegar lá naquela escola e perguntar: cadê esse professor? Ele está trabalhando? Esse diretor trabalha? Então, a população tem que fazer o controle social. Se eventualmente chegar a denúncia de que a pessoa tal está recebendo, mas não está trabalhando, ela está cometendo uma irregularidade. E o Ministério Público vai atrás dessa pessoa para que ela devolva o dinheiro que ela ganhou e seja punida nas esferas cabíveis, tanto ou uma improbidade ou eventualmente até um crime. Por quê? A pessoa que trabalha, ela tem que prestar o serviço público.
Promotor, inclusive esse mês o senhor ingressou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra 8 envolvidos na contratação irregular de uma empresa para fornecimento de alimentação à prefeitura lá no ano de 2013. Antes que o senhor fale da ação, eu queria que o senhor explicasse como é que foi que o Ministério Público chegou a esse consenso de improbidade administrativa com 8 pessoas envolvidas. Como é que foi isso?
Certo. essa irregularidade é importante até que está dentro do contexto do que já foi dito.
Sim.
Como é que iniciou essa investigação? Uma pessoa, uma cidadã, ofereceu uma representação no Ministério Público, representou no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Polícia Civil, e foi em todos os órgãos em que houve a representação, foi instaurada uma investigação. A investigação, as maiores investigações ocorreram na segunda DECOL, que é a Delegacia de Combate à Corrupção, que é ligada à Polícia Civil, e no Ministério Público, na Procuradoria-Geral. Nessa investigação, que foi bem extensa, foram encontradas, detectadas diversas irregularidades. Dentre elas, essa da contratação da empresa Edileuza. E como é que foi essa contratação? Pela investigação, a dona desse estabelecimento teria participado da campanha política do ex-prefeito. Como ela participou e contribuiu para a eleição dele, ela foi agraciada com um contrato sem licitação desde o início do mandato. E como é que era esse contrato? Ela tinha uma empresa em São Luís, que fornecia alimentação, e o prefeito autorizou que ela funcionasse no hospital de São João Batista, sem nenhuma licitação, inclusive sem estabelecer preço de serviço nem nada. E foi assim desde o primeiro dia do exercício dele como prefeito. Ele autorizou a instalação da empresa. Ela forneceu bens e, para piorar, ela comprava materiais, o mantimentos, de empresas que o próprio prefeito indicava. Então, comprava o frango...
Era um ciclo vicioso, né?
Exatamente. E, para piorar, como é que o Ministério Público descobriu isso? Ela se desentendeu com o prefeito por, eventualmente, questão de pagamento e não quis assinar o contrato. Não assinando, o prefeito não pôde nem formalizar um documento para mostrar para o Ministério Público que, eventualmente, tinha ocorrido a licitação. E, para piorar, houve a fraude da assinatura dela, posteriormente comprovada. Então, não tinha como o Ministério Público não responsabilizar os gestores.
Nossa, que confusão, né? Nós temos agora mais uma participação de ouvinte aqui no Estação Ministério Público. Olímpio, na linha. Olímpio, qual a sua pergunta?
Bom dia. A pergunta para o promotor, bem rapidinho. Eu falei no programa anterior sobre o município de Santa Rita, a respeito de ônibus irregulares, motoristas sem habilitação de ônibus escolares. E eu me queixei da dificuldade do cidadão denunciar diretamente na promotoria. A promotoria quer que o cidadão... numa situação dessa que atinge a coletividade, ele quer que o cidadão se identifique presencialmente no documento. Quer dizer, muitas vezes a pessoa é funcionária pública, tem algum parente, pode sofrer perseguição. Queria que ele falasse acerca dessa dificuldade, dessa burocratização do cidadão fazer a denúncia na promotoria do município. Especificamente ele pode falar do município dele. E o segundo ponto é sobre esse portal da transparência. Por que, doutor, se você acessar aí qualquer município que lhe vier à cabeça do estado do Piauí ou do Ceará, o senhor vai ver a relação de todos os servidores, comissionados ou não, em todo o estado do Ceará e do Piauí. Por que que isso não acontece aqui no Maranhão, por exemplo, no seu município? Por que os gestores não são responsabilizados? Será que nesses estados onde eu falei, é o Ministério Público que obriga o sujeito ou ele põe essa lista de livre espontânea vontade? Obrigado.
Obrigado, Olímpio, pela participação.
Bom dia, Olímpio. São duas perguntas muito, muito relevantes. Primeiro, as denúncias, o Ministério Público não pode receber denúncias sem identificação, anônimo. Mas isso não quer dizer que a identidade do reclamante vai ser mostrada para qualquer pessoa. Se o denunciante quiser o sigilo, o Ministério Público vai manter o sigilo. E, inclusive, se o senhor tem receio de ir lá porque o senhor é servidor público e tem medo de que alguém lhe reconheça, a ouvidoria do Ministério Público permite que o senhor faça a denúncia. O senhor vai se identificar lá, vai colocar seus dados, mas o senhor vai escolher o campo dizendo que é sigilosa. Quando o senhor terminar a sua manifestação, a ouvidoria, entendendo que ela tem relevância, ela vai remeter para o órgão de execução, ou seja, para o promotor de justiça responsável por aquela demanda.
Porque como até a própria ouvidora já teve a participação de explicar aqui no Estação Ministério Público, ela precisa, no momento que esse ouvinte liga e faz a denúncia, ela precisa que o senhor dê o seu nome e o seu telefone. Por quê? Porque possivelmente no futuro ela pode precisar de alguma outra informação para complementar aquela denúncia, e ela precisa entrar em contato com o senhor para o senhor complementar, confirmar aquela informação. Não significa necessariamente que o seu nome vai ser exposto. O senhor pode pedir o sigilo, mas precisa dessa identificação para possivelmente no futuro complementar essa informação, né, promotor?
Exatamente. E eu, como recebedor dessas demandas, que toda semana praticamente eu recebo uma demanda da ouvidoria, pode ter certeza que quando chega a demanda, e se é sigilosa, nem eu, promotor, tenho acesso a quem fez essa denúncia. Eu só tenho acesso se eu mandar um ofício para a ouvidoria para saber. Mas às vezes, para mim, não me interessa. O que interessa são os fatos.
Sim.
E a questão do portal da transparência, por que em outros municípios existe e aqui não? Isso é uma questão cultural. Aqui, nós estamos atrasados no Maranhão e temos que combater esse atraso. Justamente por isso que o Ministério Público em São João Batista ajuizou a ação, porque ele quer compelir que o município forneça o portal da transparência adequado.
E aí cabe agora a justiça decidir ou não, né, pela aplicação desse pedido do Ministério Público.
E se o gestor eventualmente mantiver essa irregularidade, ele vai ser acionado como improbidade administrativa.
Promotor, uma outra participação de ouvinte aqui pelo WhatsApp, ele pergunta sobre essa ação que o senhor falou agora há pouco contra 8 envolvidos na contratação irregular de uma empresa para fornecimento de alimentação. Ele questiona, existe alguma possibilidade dessas 8 pessoas indiciadas devolverem o dinheiro ao erário?
Esse é um objetivo da ação civil pública, é pedir
o ressarcimento. Ressarcimento. Né?
Inclusive, nessa ação, o dano ao erário identificado foi aproximadamente R$130 mil. Só que a lei de improbidade administrativa não vai querer só que ele devolva esse dinheiro, porque senão compensaria. Ele vai ter que devolver esse dinheiro e ainda vai ter que aplicar uma multa. Então, o Ministério Público entrou com a ação e já pediu o bloqueio de R$400 e poucos mil, que é equivalente ao valor do dano, mais 2 vezes o dano. Por quê? Não adianta só ele ter responsabilidade de ser afastado da
do vida cargo.
Do cargo. Ele tem que pagar pelo que ele cometeu.
Um outro questionamento, outra pergunta, participação aqui de uma pessoa, membro do Grupo Jovens pela Mudança, ele quer saber, promotor, o que pode ser feito por parte do Ministério Público para que as obras inacabadas no município de São João Batista, e ele cita, as webs dos povoados Santana e Olinda dos Aranhas e um ginásio, por exemplo, sejam retomadas. O que é que o Ministério Público pode fazer no sentido de cobrar desse gestor para que essas obras sejam retomadas?
Uma ótima pergunta e desde já eu peço que formalize essa reclamação perante o Ministério Público para que se instaure um procedimento e verifique a situação dessas obras. Porque o poder público tem o dever de conservar o patrimônio público. Se ele não está conservando o patrimônio público, ele está cometendo uma irregularidade passível de ser punida por ato de improbidade administrativa. Não adianta, a gente tem que acabar com aquela cultura de que o prefeito A inicia uma obra, não termina por algum motivo, e o gestor seguinte que assume não dá andamento àquela obra porque não foi ele que iniciou. O gestor tem que entender que ele apenas está temporariamente na gestão daquele órgão público. O órgão público vai permanecer e ele é da sociedade. Quem realmente pertence ao poder público é a sociedade. E é a ela que ele deve prestar as contas.
Certo. Temos também uma participação aqui de um ouvinte que não quer se identificar, mas ele quer saber. Quais são os principais entraves para que as escolas possam ter vigias, zeladores e merendeiras, uma vez que o seletivo do município de São João Batista foi cancelado? Existe um outro mecanismo para tais contratações, além do seletivo ou concurso público? Porque existem rumores de que a gestão atual pode contratar uma empresa para resolver o problema. Nesse caso, é possível? É legal? É o questionamento do ouvinte.
A terceirização do serviço público é possível. Mas desde que haja uma lei e seja amplamente discutida na Câmara de Vereadores e não é para todos os serviços públicos. Os serviços públicos essenciais ou que devem ser prestados diretamente, por exemplo, um professor não pode ser terceirizado, porque é um serviço público essencial e permanente. Eventualmente, vigias podem ser? Podem. Mas desde que tenha uma lei autorizando e amplamente discutida e que haja uma licitação que siga todos os trâmites legais. A questão, agora, não é, a única alternativa não é a contratação dessa empresa. A alternativa também é o concurso público. E aí, nesse ponto, cabe à população também discutir junto ao poder público qual é a melhor solução para o município. Não, nós não podemos deixar apenas as escolhas para os políticos. A população tem que participar. Por que não se convoca uma audiência pública pela própria população para discutir o que é melhor para o município? Será se a empresa é o melhor? Ou o concurso público é melhor? não sei. Há necessidade de discussão no âmbito municipal.
E não aceitar tudo que vai sendo despejado, né?
Exatamente.
O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. O titular da Promotoria de Justiça de São João Batista, Felipe Augusto Rotondo, muito obrigada pela participação aqui no Estação Ministério Público. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez. Essa é uma ferramenta fundamental de diálogo com a própria população. Às vezes, falta só a comunicação com a população para ela ter aquele empurrãozinho para poder fazer seu papel. E eu gostaria aqui de deixar as portas do Ministério Público de São João Batista abertas para discutir com todo mundo. Eu recebo lá qualquer pessoa que for, desde que seja mesmo uma orientação ou uma denúncia. Porque o interesse é poder instruir a população para que ela fique independente, inclusive do Ministério Público. Porque se a população fizer seu papel, dificilmente o poder público vai conseguir enrolar a população, porque as ferramentas disponíveis são enormes e, em último caso, o cidadão ainda tem o voto dele. Ele vai saber, na hora de votar, ele tem que saber escolher se o gestor fez o papel dele ou não fez e, eventualmente, punir, que essa é a maior punição para um gestor, é o voto.
Verdade. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. O Estação MP é uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. E o nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.